Reportagem especial.
Conhecido pelas belas praias, o Nordeste brasileiro também oferece boas opções para aqueles que desejam se aventurar por passeios ecológicos, seja em atividades de mergulho, trilhas até cachoeiras ou caminhadas pela Caatinga. Com a proximidade da Copa do Mundo de 2014, empresas e operadores de ecoturismo esperam ampliar a visibilidade da região como destino de referência em turismo de aventura. Mas para isso, os desafios são muitos. Dono da Aventura Esportes e Turismo na Bahia, o consultor em ecoturismo Thiago Valois destaca a Chapada Diamantina como indutora de turismo de aventura no estado, que terá a capital, Salvador, entre as 12 sedes dos Jogos. Com belas paisagens de cachoeiras, vales, grutas e morros, a Chapada oferece ao turista uma amostra do mais típico bioma nordestino, a Caatinga. Até a Copa, a expectativa é de que os acessos à região estejam melhor estruturados, já que a Chapada está a mais de 400 quilômetros de Salvador. O acesso pode se dar por carro ou por avião, havendo voos regulares até as cidades de Lençóis e Vitória da Conquista. O problema é que, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, as obras no aeroporto de Salvador não devem estar concluídas até 2014, apesar de a Infraero dizer o contrário. Para Thiago Valois, outro gargalo do turismo de aventura é a qualificação profissional.
Então hoje a gente pode dizer que se dentro de um universo de 100% de profissionais existentes no mercado, a gente já tem qualificado 10%. Então a gente precisa qualificar 90% e além desses 90%, precisamos desenvolver novos profissionais, porque o Brasil é um país continental que tem uma biodiversidade muito significativa que todo mundo, né, não só a Bahia, mas todos os demais estados, precisam aproveitar essa frente de turismo de natureza, ecológico e de aventura para realmente transformar a economia brasileira numa economia fortalecida, né, para a partir do turismo. Então, acho que a mão de obra é o principal elemento, que é o capital humano, para realmente alavancar todos os benefícios que a Copa do Mundo pode gerar.
Thiago Valois acredita que até a Copa essa demanda por qualificação esteja suprida com os projetos de qualificação em andamento pelo Ministério do Turismo, o SEBRAE Nacional e as próprias secretarias estaduais. Na Bahia, além da Chapada Diamantina, outros interessantes roteiros de aventura são o mergulho nas águas do Parque Nacional Marinho de Abrolhos e as caminhadas pelas trilhas ecológicas da região de Itacaré, no litoral sul do estado. Apesar das diferentes opções, o ecoturismo ainda não parece incorporado à agenda de prioridades da Secretaria de Turismo da Bahia. Entrevistado pela equipe da Rádio Câmara em março, o secretário Domingos Leonelli informou não estar preparado para comentar sobre passeios ecológicos naquele momento, mas reforçou que, de maneira geral, a Bahia tem se planejado para a Copa.
Em termos de fluxo turístico, nosso crescimento pode ser medido pelos índices de chegadas no aeroporto de Salvador, de Porto Seguro e de Ilhéus. Nós tivemos, no último ano medido, de 2009 para 2010, um aumento de 15% de desembarques na Bahia e de 11% de desembarques especificamente em Salvador. A Bahia está disputando a abertura da Copa em Salvador, estamos trabalhando para isso. Argumentamos que temos alguns elementos que nos credenciam em termos de tecnologia e gerenciamento de grandes eventos. Nós temos o Carnaval de Salvador, que é, segundo o Guinness, a maior festa popular de rua do mundo, né? Com cerca de 2 milhões de pessoas na rua, 500 mil turistas nesse período aqui.
Outro conhecido destino brasileiro de carnaval está entre a cidade sede da Copa de 2014, Recife. Mas diferentemente dos outros três estados nordestinos que receberão os jogos, Pernambuco não deve encontrar problemas para concluir as reformas da principal porta de entrada para a região. Segundo o IPEA, o cronograma de obras do aeroporto de Recife é considerado adequado. Já as cidades de Natal e Fortaleza, a exemplo de Salvador, devem encontrar problemas para concluir concluir as obras em aeroportos, de acordo com o Instituto. Em Pernambuco, o ecoturismo encontra espaço principalmente nos roteiros de mergulho. Além das belezas naturais da área de proteção ambiental de Fernando de Noronha, a 545 quilômetros de Recife, o estado conta com vários naufrágios prontos para serem visitados pelos mergulhadores. Sócio-proprietário da Aquático Centro de Mergulho em Recife, Edísio Rocha acredita no potencial da Copa de 2014 para alavancar a ida de turistas para a cidade.
São mais de 25 navios afundados aqui, são desde navios afundados naturalmente até navios afundados artificialmente para turismo de mergulho. A nossa embarcação ela tem uma capacidade para 25 mergulhadores, podemos fazer até 2 saídas por dia. Então, vamos dizer que hoje nós aqui, só aquáticos, ela atende em torno de 3 mil mergulhadores por ano. Então, espero que a gente aumente isso um pouco mais de 10 a 20% até 2014, ou até mais do que isso.
Além do mergulho, o secretário de Turismo de Pernambuco, Alberto Feitosa, avalia que outras regiões do estado podem incrementar os roteiros ecológicos até a Copa.
Além de nós, logicamente, dos destinos naturais de Fernando Noronha, do litoral sul, nós temos também vários destinos no Agreste, que está recebendo infraestrutura através do Prodetur, bem como está sendo fomentado através da Secretaria de Turismo e melhorado a assistência a quem se destina a esses locais através de qualificação de mão de obra da rede hoteleira, através dos hotéis e pousadas, como também do polo gastronômico.
Na ilha de Itamaracá, em Pernambuco, está a sede do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação em Mamíferos Aquáticos. O centro e outras 24 unidades de conservação fazem parte do projeto Os Parques da Copa, desenvolvido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, CMBio, e o Ministério do Turismo, para incentivar a visitação das áreas de proteção durante e após o Mundial. As 25 instituições escolhidas estão próximas à cidade sede dos Jogos. A ideia é que até 2014, todas essas unidades contem com uma boa estrutura para receber o turista, tanto entre seus limites como no entorno, com opções de hospedagem e alimentação. No Nordeste, alguns importantes parques, apesar de conhecidos, ainda não dispõem nem mesmo de plano de manejo para permitir cobrança de ingressos e visitação formal. É o caso, por exemplo, dos parques nacionais de Jericoacoara, no Ceará, e Chapada Diamantina, na Bahia. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Reportagem especial.